Em eras passadas, grandes reinos cobriam o mundo. Agora, suas ruínas pontilham a natureza selvagem que invade as poucas e decadentes cidades-estados de nossa época. Nesse mundo perigoso, bravos aventureiros munidos de espadas afiadas e feitiços sinistros buscam glória, ouro e conhecimento proibido. Retirado do Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, do Diogo Nogueira, um dos pioneiros da OSR no país, que influenciou muita gente por aqui, como eu mesmo, o Rafael Balbi, Samuel Hernandes, Diego Bacinello e Rafão Araújo, a escrever os nossos próprios jogos. E sabe o melhor disso? Ainda tem espaço para você conquistar o seu lugar, no grande salão dos novos D20.
Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Sem intervalo da vida real para saber mais sobre os novos D20. Nós aqui do Baldur RPG falamos muito sobre os jogos que gravitam em volta do jogo do dragão. Nós falamos dos grandes cenários do passado. Nós falamos sobre o selo D20 de forma geral, mas o tema e a quantidade de jogos é muito vasta e a gente sentiu a necessidade de meio que dar uma continuidade a essa linha, falando um pouco mais sobre os novos jogos D20, porque em especial com a chegada da quinta edição, você surgiram outras respostas a esse título. A Wizards of the Coast fez uma gracinha de tentar complicar a OGL deles, o que comprometeu completamente a confiança do mercado dentro da editora e ninguém mais estava se sentindo à vontade para produzir material para a quinta edição. Então, todo mundo teve a oportunidade de apresentar, criar o seu olhar sobre o que deveria ser. Hoje a gente vai falar sobre diferentes jogos. Gente que pegou a estrutura para refazer outras coisas, gente que queria pegar a quinta edição e fazer de um jeito diferente. Agora, com essa política mais do do it yourself, a gente não tem aquela preocupação desesperada de evitar cópias, clones, processos, porque o mercado de RPG mudou. E aí, com essas liberdades, as pessoas começaram a, é maldade dizer mutilar, mas digamos que fazer operações mais de peito aberto e trocar um pedaço daqui e dali, e criou jogos muito interessantes. Para ter essa conversa, eu tenho aqui mais uma vez o meu querido André Carneiro, cara. Tudo bom com você? O que você acha dessa nova leva de jogo?
Tudo bem, Pedro. Quando você falou comigo da pauta, veio uma porção de coisa na cabeça. É impressionante, né? O D20 virou padrão, a gente não tem para onde fugir. E eu acho interessante porque eu basicamente divido esses RPGs em dois grupos. Todo mundo quer mudar o D20, mas tem a galera que acha que, não, tá legal, mas pô, vamos colocar mais coisa, tá faltando coisa. E tem a galera que acha, não, tá demais, vamos tirar coisa, né? E vamos simplificar porque isso aqui tá complicado demais. E aí cada um fez a sua ideia e hoje em dia dá para você olhar e encontrar o seu estilo de jogo. No meu é mais pro lado da galera que simplifica, que eu acho que desde a terceira edição o D&D só ficou convoluto, com coisa demais, mas pra galera que gosta de regra, tem também, entendeu? Tanto colocar mais regra, quanto pegar as regras do D&D 5ª edição e dar uma limpada, dar uma ajustada para deixar a coisa fluir melhor, mantendo ainda aquele esquema. Não, vamos jogar com super-herói, vamos jogar com uma mortalidade assim, baixa. É isso que você quer? Beleza, mas desse jeito aqui da 5ª edição não tá fluindo legal, vamos dar uma mexida aqui. E tem aquela galera que não. O pessoal que fala, não, olha só, eu quero uma coisa assim, eu quero risco, eu quero pouca regra para poder dar tempo do pessoal poder interpretar mais, não ter que ficar o tempo todo se preocupando se seguiu algum detalhezinho, entendeu? E aí entra o retorno do mestre enquanto árbitro, né, que é uma ideia antiga, né, do mestre como aquele cara que vai preencher as lacunas quando você não tem todas as regras. Isso é uma ideia que voltou em peso. Mas tem bastante coisa para a gente falar. Tem umas variedades boas, né? O pessoal acha que não dá para variar muito, né? Mais um D&D, 6 atributos, jogo dado. Não, dá para variar bastante. Inclusive, um dos que a gente vai falar nem 6 atributos tem.
A ideia desses jogos mais simples, ela tem uma pegada que só recentemente eu passei a entender a explicação. É porque você não está mais preocupado em testar a ficha dele, a mecânica dele, o que ele vai mexer como pecinha dali, para poder tentar, de uma maneira mecânica, sobrepor, vencer o jogo. Não, quando você tem essa maior simplicidade, você permite ao grupo de jogo não só criar suas próprias regrinhas, mas também pensar um jogo de uma maneira mais num nível do jogador resolver aquilo, não olhando para a ficha dele, mas do que está olhando para o que está sendo criado de maneira orgânica no grupo de jogo, e fazer uma jogatina que pareça mais uma coleção de ideias. Assim, o RPG, ele, às vezes, ele é uma obra quase que exclusiva do narrador, do mestre de jogo, que permite os jogadores fazerem coisinhas. Por outro lado, tem mestre que divide com os jogadores essa função de não só de criar o entretenimento, mas como criar uma história que seja legal. Lembra que lá no passado você tinha aquela figura que a gente hoje em dia odeia, que é, não, porque o meu mestre, ele é maravilhoso, porque ele cria sagas distintas, como se todo o mérito das aventuras maneiras fossem daquele cara lá que sabe muito, que todo mundo paga pau, quando na verdade elas mesmas estão contribuindo de várias formas super divertidas, em vez de ele falar, ah, o nosso jogo, porque o grupo de jogo, não, essa distinção, ela é muito importante, e ela só passou a acontecer há pouco tempo. Eu acho que o culto aos grognards e aquela forma mais cabeçuda de eu sei, você não sabe, a gente está se livrando disso. E para mim é ótimo, porque não leva muita opção. O RPG, ele é um mercado já de nicho, e quando você torna muito pesada a responsabilidade do mestre de jogo, você acaba diminuindo justamente o gargalo mais estreito que a gente tem, que é a figura do mestre. Quando você meio que espalha para o resto do grupo a responsabilidade das coisas, primeiro, você vai diminuir um pouco aquele lado de que somos nós contra o mestre é o nosso inimigo, nós temos que... Eu venci o mestre, você não venceu o monstro, você não venceu a história, o jogo deixa ser... Se torna-se um pouco menos competitivo e um pouco mais cooperativo, mesmo que tenha um cara ali colocando os monstros, apresentando as dificuldades. Então, eu gosto muito de conversar sobre esses estilos. Eu queria começar falando um pouco sobre o Pathfinder, que é a grande resposta ao D&D, que até hoje funciona bem. Ele chegou, na sua primeira edição, a vender mais do que a própria quarta edição do Jogo do Dragão. Ele acabou perdendo esse título rapidamente quando a quinta edição chegou. Mas eles não ficaram de bobeira, não. Eles resolveram sentar, fazer uma nova edição, trocaram alguns conceitos que as pessoas já estavam meio que mudando nesse sentido, mas quando é a grande editora que está fazendo isso, a visibilidade é maior. Como, por exemplo, a questão da ancestralidade. Os bônus e as habilidades que você tem já não são mais tanto pela raça que você, né, do sangue que corre pela sua veia, ou genes que te formaram, e mais aquela formação que você criou. Você acha que isso foi uma maneira de tentar escapar um pouquinho dos personagens que só tem skin?
Essa questão da ancestralidade é uma coisa que ela já vinha acontecendo. Aos poucos, o pessoal estava vendo. Na quarta edição, por exemplo, eu lembro que uma coisa que me chamou a atenção é que você tinha raça, mas as raças não tinham nenhum negativo. Então, assim, já começou com a ideia de que nenhuma raça que você pegar ia te dar uma penalidade. Elas só tinham vantagens em algumas coisas. Isso evoluiu naturalmente para ser descolado da raça. Eu, sinceramente, eu não ligo, porque, no final das contas, é uma customização de um jeito ou de outro. Antes você customizava usando raça, agora você vai customizar usando os backgrounds, usando outros elementos. O que eu sei do Pathfinder é que você consegue customizar muito, tá? E isso é uma faca de dois gumes. Então, assim, para quem gosta de sentar e ficar customizando e montar o seu personagem do seu jeitinho, ok. Quem não gosta, acho que vai ficar um pouco cansado. Mas o que se fala muito do Pathfinder é eles pegaram a decisão 3.5 e meio que acertaram aquela coisa de equilíbrio. Todo mundo que joga Pathfinder elogia que aquela praga chamada equilíbrio de combate e tudo mais, no Pathfinder está certinho. Eles fizeram uma matemática que bate, e aí você tem um grupo com tal nível, você consegue botar determinado desafio para ele e vai funcionar. Vai desafiar ele na medida que você quer. Sim, se isso é importante para você, beleza. Mas ele pegou toda aquela complexidade do 3.5 e dobrou a aposta. Tanto que a piada lá fora é que eles chamam Pathfinder de Mathfinder, né? Math de matemática. Então, assim, eu me afasto, meu interesse é zero. Mas às vezes eu sempre vejo um vídeo ou outro do YouTube, o cara comentando de uma classe, comentando de uma mecânica, porque é legal ver, né, a mecânica sendo destrinchada. E uma coisa que elogiou muito, que ele fez, e que eu achei engraçado que o D&D Quinta Edição não chupinhou, foi a coisa das três ações, aquela economia de ações, que é uma coisa muito boa, eles não pegaram. Eles preferiram fazer aquela lambança lá de 20 ações e ação bônus e ação extra, não sei o quê. Pô, eu acho que ninguém gosta, acho que todo mundo se enrola com aquilo. Eles botaram, não, cara, você tem três ações. E aí é muito mais fácil de lidar. Claro que em cima disso eles botam 1 milhão de camadas de complexidade. O que eu gosto do Pathfinder é a ambientação deles, tá? É um mundo de Disneylandia, mas é um mundo de Disneylandia muito legal, o Golarion, eu gosto.
Golarion é legal. Quem quiser dar uma olhada, tem alguns episódios do Legião de Dados que a gente fala sobre o universo e sobre o cenário. Do Pathfinder, eu gosto, e realmente também tem um pé atrás, com essa questão da modularidade. Na quarta edição, o D&D já tinha se cansado de tentar ser qualquer coisa de fantasia medieval e virou fantasia D&D. E, por um lado, foi muito bom, porque você passou a não ter que ficar mais explicando certas coisas. Não, porque é do estilo desse universo e terminou. Mas sempre eu sinto falta dessa parte da modularidade, que é, eu vou pegar esse jogo, vou dar essa mexida aqui, aqui e ali, e vou fazer com que ele se encaixe ao meu universo. O grande problema disso tudo está em saber aonde dizer não, porque isso. Todo mundo se empolga com uma série de suplementos e de extras, meio que como se fosse obrigatório, né? Tudo pode ser utilizado uma vez que tenha sido publicado no material oficial. Então a gente, sim, se perde nessa inflação de classes, magias. Eu sinto a falta, eu não sei se existe, mas eu acharia muito legal se o Pathfinder 2ª edição viesse com uma tabela dizendo aqui: e essa aqui são todas as classes, talvez as coisas, o que que tem e o que que não tem no mundo. E aí você poderia criar esse delineamento que permitiria a que cada grupo de jogo, cada universo tivesse pontos próprios. O que muita gente vai torcer o nariz, porque a paixão do Pathfinder também está muito no: ah, isso que existe, vamos trabalhar com essa mecânica, com essa matemática. Ah, por que que eu não posso usar a classe do livro tal, tal, tal? Que era o problema lá atrás da classe de prestígio no D&D. Então, sim, dizer sim, não é um troço complexo, né?
É, nesse ponto é engraçado que eu, quando eu percebi que esse problema existia, eu passei a valorizar mais o estilo da 2ª edição, que restringia classe e raça. Então tinha aquela coisa clássica: olha, elfo não pode ser ranger. Por quê? Por que não? Qual é a vantagem disso? É que se você tiver uma ideia bacana de um elfo ranger, conversa com o mestre que de repente ele libera para você. Então eu acho muito mais fácil entregar um sistema fechado e aí as aberturas a gente negocia em mesa, do que você entregar tudo aberto e você ter que negociar o fechamento. Você ter que negociar o que é que não pode, porque você tirar a coisa, o pessoal vai sentir. Vai ter uma galera que vai entrar numa de que está sendo tolhido, está sendo cerceado. Só que assim, se você usar tudo, vai acabar ficando tudo igual, com a mesma cara. O pessoal também não pensa isso. O que eu gostaria de ver, você falou, gostaria de ver essa planilha, né, para você marcar o teu mundo. Eu gostaria de ver uma coisa que eu vi num vídeo lá de fora, que o cara sugeriu assim: pô, cara, o D&D 6ª edição, que na época tava para sair o D&D 2024. Eu queria muito que eles fizessem, não vão fazer, queria muito que eles fizessem que nem videogame, botasse assim, nível normal, nível easy, nível hard. E aí você determina o que, que você vai jogar. Não, vamos jogar, mas vamos jogar no nível hard? Aí no nível hard, é mortal, uma série de coisas não pode, tudo. Não, vamos jogar no easy? Vamos jogar no easy, sabe? Tem uma chave. Todo o sistema ser chaveado, que nem um videogame. Pô, já que a ideia é referenciar videogame, vamos referenciar direito. Porque aí alguém vai poder chegar: não, você jogou a tal aventura nova do D&D? Ah, a gente fechou, mas a gente fechou no nível hard, né? Que nem se falaria no videogame. Isso eu acho interessante. Daria mais trabalho? Daria pra montar, mas, pô, dinheiro não falta pra esse povo, né?
É fazer. E mudaria uma das questões básicas, que é a grande reclamação da 5ª edição, que é muito fácil, né? Esse jogo no dragão, todo mundo recupera hit point, bardo cura, você tem cantrip que faz interromper a progressão de morte. Poxa, é praticamente impossível morrer no D&D se você não forçar demais a barra. Mas essa barra da forçação, ela consegue chegar a níveis estratosféricos, porque quando os personagens vão evoluindo, vão crescendo e as mamatas vão se multiplicando, a coisa vai ficando complicada para o mestre, até para poder criar dificuldade, que é, vamos combinar que de todos esses jogos que a gente vai falar aqui, a maior parte deles pega o 5ª edição como o topo no nível de facilidade, ou no sentido de que o combate é mais esporte. No D&D parece que você vai, poxa, tomar um cartão amarelo, ficar 5 minutos fora e depois voltar, porque vai ter alguma coisa que vai te recuperar para aquilo ali. E você não tem aquela tensão da experiência de estar próximo da morte, que é uma parte intrínseca muito forte do jogo, né? É, boa parte da curtição dos personagens nos níveis iniciais é esse, é, caraca, meu Deus, consegui sobreviver. Ia tomar uma porrada, se eu tomasse 3 de dano no D10, eu ia morrer, o mestre rola e tirou 1. Então, existe uma camada da curtição em cima da dificuldade que as pessoas já reclamam há muito tempo. Antes mesmo da 5ª edição, nós tínhamos títulos que buscavam trazer uma glória antiga do D&D. A gente não pode chamar todos eles de retroclones, porque muitos deles são uma tentativa de criar alguma coisa diferente em cima disso, mas a gente pode dizer que, por exemplo, teve uma linha de D&D lado B que se sucedeu temporalmente até, né? Você teve o DCC numa época, o Lamentations of the Flame Princess depois o Old School Essentials. A gente talvez possa dizer hoje em dia que Shadow Dark está ocupando essa posição. Vamos falar um pouquinho desses jogos. O DCC, você teve o primeiro contato quando?
Eu tive online e eu não lembro quando que apareceu. Na hora eu me apaixonei, porque o DCC usa muitos conceitos do Michael Moorcock. É, lei e caos. Ele não é um retroclone, ele é uma reimaginação de... Eu gostava de dizer na época que eu conheci o DCC que ele é um Advanced Dungeons & Dragons primeira edição de um universo paralelo, onde o cara pegou assim, ao invés de olhar só para Tolkien, ele olhou para todos os outros do apêndice N e fez em cima daquilo, mas com uma ênfase em Moorcock. Ele tem umas soluções mecânicas muito legal, ele tem um nível de complexidade da antiga. Então assim, se você quer jogar DCC, tu vai ler, tu vai ter trabalho. Eu vi outro dia uma crítica do Ben Milton, que ele estava criticando os módulos de aventura do DCC, porque eles são muito, muito texto, muito convoluto, ele gosta de coisa mais utilitária. Então, não é utilitário. Mas é aquela coisa, o que ele não se tocou é que tem essa identidade de coisa da antiga, é para ler mesmo. É tu ler, e dali você vai tirar uma ideia. Você vai ter que fazer uma preparação, a tua preparação não vai ser de 15 minutos, entendeu? Você vai ler, vai se inspirar, vai ter ideia, e a partir dali tu vai montar. É aquela ideia de RPG da antiga, que RPG é trabalho, né? Vai te dar trabalho, vai te dar um certo trabalho para você fazer. E o Ben Milton, como uma galera mais nova, valoriza muito essa coisa utilitária, tem que ser fácil, tem que ser amplamente utilizável, tem que ser rápido. O Old School Essentials faz isso. O Old School Essentials, ele é o D&D BX, né, o Basic Expert, só que limpo. O cara pegou, o cara é bom pra caramba de diagramação, então ele deu uma aula de diagramação, então ele fez um troço absurdamente fácil de referenciar, de ver, gostoso até de tu botar, tu consegue botar ali e fazer as coisas rápido, tu não vai ficar tirando página feita maluca procurando onde é que tá determinada informação. Tá tudo muito claro. O Old School Essentials é esse, e ele saiu no Brasil. O Lamentations, ele é também o BX, tá? Só que é o BX que o autor, o James Hague, ele tentou levar para outro lado. Ele tentou pegar, tinha uma série de coisas ali que não estavam legal, ele consertou, entre aspas. Então, por exemplo, a parte de ladrão e expert, que você usava um subsistema usando percentagem, que eu sempre achei horroroso aquilo. Ele fez um sisteminha com D6 e conversa com o D&D original, né? No começo era D6 mesmo. Muito elegante. Também eu me lembro que o sistema dele de carga, para você carregar coisas também, era muito elegante também. E com uma pegada muito, assim, de terror, muito voltada por terror, mas que você só identifica quando você vai olhar determinadas magias e quando você olha o livro ilustrado. Se você olhar o Lamentations ilustrado, você vai dar bem o tom do que é, né? Que é aquela coisa que todas as mães achavam que RPG era no passado, né? Que é uma coisa bem marcada. Mas se você pegar a versão gratuita dele, que é só texto, pô, você tem um D&D simplificado, show de bola. Funciona bonitinho, as magias. Se você for olhar com detalhes, ele meio que consertou elas. Ah, isso aqui tava dando, tinha problema. Ele deu uma ajustada, ele deu umas mexidas ótimas. E uma das coisas que ele fez, quando a 5ª edição teve aquela ideia de botar um teto nas classes de armadura e nos bônus de ataque para poder todo mundo conseguir meio que alcançar todo mundo, o Lamentation já fazia. Então, quando apareceu a 5ª edição, eu falei, ó, James Hague já fez isso antes de vocês. E o Lamentation tem uma coisa do caralho, que é o seguinte: só o guerreiro progride em ataque. Só o guerreiro tem mais um no ataque a cada nível. As outras classes não. Elas estacionam com o que elas têm. Por que quem tem que brigar é o guerreiro? Essa é a lógica do jogo. Os outros têm que se virar. Só que como a matemática está mais, né, tem teto, se eu não me engano, acho que a classe de armadura mais alta possível, acho que é 18, eu acho. Ou 17, uma coisa assim. Nada pode ser mais que isso. Todo mundo consegue atingir uma classe de armadura mais alta, mas assim, se você não for guerreiro, é bom você não depender disso. O Lamentations tem umas ideias muito, muito legais. E tem esses suplementos maravilhosos, tá? Muitos dos suplementos bons de D&D de aventura. Só que assim, muitos deles muito pesados e muitos deles não é pra criança, não.
É um conto de fadas macabro. Aquele livro de magia do Lamentations, da mulher na frente do espelho, a ruiva, eu tenho uma lembrança muito forte desse visual.
Aquela é a Flame Crisis.
Eu preciso voltar pro DCC, porque tem alguns aspectos que são muito legaizinhos nele, que é o fato do Chief trabalhar mais com os pontos de sorte, o guerreiro ter as manobras de combate, a magia do mago, que pode sempre descambar. A única coisa que me desequilibra um pouco DCC pra mim é porque se você tirasse o spellbook do livro básico, o livro básico ia ser uma coisa fininha de nada, e o Grimório ia ser um troço. Quando você olha para aquele livro enorme, você pensa, caraca, isso é complexo pra cacete. E é o contrário, ele é super simples. Ele trabalha mais com soluções que você vai conseguir tirar da cartola a partir das opções do que a sua classe tem, que eu acho muito legal. Eu joguei muito pouco. Eu comecei a ter contato lá em 2015, quando começou a ter o Diversão Offline. Eu lembro que o Diogo Nogueira e o Rafael Balbi era um dos caras que começavam a cantar louvores para esse jogo. Mas eu, como ainda estive muito voltado para outros sistemas, não peguei tanto. O Old School Essentials, você falou tudo, cara. Ele é uma versão arrumadinha, apresentada, bonitinha. Se algum desses é realmente um retroclone, eu diria que é o Ozzy. E ele foi longe, porque ele começou criando um material para ser um D&D e logo depois com suplementos para você botar a camada do AD&D se você quisesse, né? Você pode escolher o raça ou classe, mas ele tem uma expansão própria em que essa distinção pode ser feita. De todos esses três, eu lamento, não sem trocadilho, que o Lamentation seja o jogo que nunca veio pra cá, né? Muita gente... Sim. Você tem o DCC em português, você tem o Old School Essentials em português, mas do Lamentations a gente tem as histórias, os fãs, a galera que comenta muito, até porque o Hag... Ele é um cara um pouco controverso dentro do universo do RPG, especialmente nos Estados Unidos. E aí... Bem, isso não é impedimento de nada para trazer o jogo para cá. Ainda falta alguma editora, de repente, né, lembrar. O problema é que tem muito jogo novo, né, cara? Tem muitos outros jogos que tentaram buscar fazer essa releitura. A gente pode, poxa, comentar aqui, por exemplo, do Old Sword Rain, do Five Torches Deep, do Shadow Dark... E para começar a falar um pouco dos brasileiros, do Breu, né? Qual desses você gosta mais ou teria mais interesse em jogar?
Desses aí todos, eu tô na pilha para jogar o Breu. É, o Breu, eu gostei muito do Breu, tanto que eu fiz questão de comprar a cópia física, né? Tava até contigo quando a gente comprou, e eu gostei muito, muito dele. Eu acho que a proposta dele é a mesma do Shadow Dark, é a mesma do Old Sword Rain, que é fazer uma coisa no meio do caminho entre a quinta edição e um D&D antiguinho. Só que aí cada um puxa a régua mais para um lado. O Breu puxa um pouquinho mais para a quinta, eu percebo. O Shadow Dark, o Old Sword Rain puxa mais para o antigo, né? O Old Sword Rain, ele se apresenta como? É o D&D de 1974, só que com umas regras ajustadas para ele fluir melhor, algumas regras modernizadas. Ele é muito bom. Ele até veio para o Brasil, mas passou batido. O Shadow Dark tem essa mesma ideia. Vamos jogar aquela coisinha da antiga. O legal, por exemplo, de um Shadow Dark, que eu acho, é que ele sabe muito bem o que ele quer. Fala, cara, a ênfase aqui é exploração, dungeon crawl, perigo, gestão de recurso, luz importa, tocha importa, ração importa. Quase que um RPG de horror de sobrevivência. Ele não é só para você fazer isso, mas se você for jogar ele, sempre as coisas vão ter sempre um pezinho nesse lado, não tem como fugir. O Breu eu acho legal porque ele tem mais uma cara, tem mais algumas coisas da quinta edição que ele manteve, mas com uma cara muito brasileira. Eu gosto muito das abrasileiradas que ele deu no RPG. Ele não tem cara, eu acho que eu tinha te falado. Eu olho pro Breu, eu não vejo assim como é que alguém faria isso lá fora. Não vejo alguém fazendo alguma coisa parecida. É só a gente que consegue fazer. É uma coisa muito nossa. Isso é uma coisa que eu gostei. O Five Torches Deep foi a primeira vez que eu vi uma simplificação da quinta edição, tá? E até que a ideia, ele é a quinta edição, e eles tiraram uma porrada de coisas que eles achavam que tava demais, que pra mim, sei lá, é 90% do sistema, mas eles tiraram as coisas, mas fizeram um troço muito colorido, muito bonito. O formato do livro é um formato horizontal, parece um caderno, assim, infantil, é bonito. E quatro classes, quatro profissões, é bem, bem tranquilão, com os diagramas fáceis de acompanhar, eu me lembro disso. Só que assim, quando eu vi, eu gostei, mas pra mim, ele tinha uma carinha de kit inicial de D&D, sabe? Parece um starter set de D&D, sabe? Você quer aprender a jogar? Começa por aqui. Eu tinha muito essa cara. Mas ele queria ser quinta edição. Em nenhum momento ele falou, olha só, vamos emular como se jogava antigamente. Não, vamos jogar quinta, vamos jogar isso aqui, quinta edição. Só que, pô, vamos fazer uma versão mais simples disso aqui. Ele nem toma conhecimento, nem registra que tinha um jeito antigo de jogar, não. O lance dele é, vamos jogar isso aqui, só que com menos regras. Mas também é legal.
É, ele tem um pouco de regras mais complexas para viagem, para forragem, para crafting, um gerenciamento de recursos que outros OSRs não têm. Mas ele usa muito das mecânicas da quinta edição, né? Vantagem e desvantagem, ciência. Mas vale destacar que ele simplifica e torna mais mortal e perigoso o jogo. Os personagens são mais fracos, o mundo é mais punitivo. Quando você viaja, você passa perrengue, né? E o foco na sobrevivência acaba se destacando. Acho que a gente pode dizer que o Five Torches Deep, ele se apoia muito na questão da sobrevivência, na contraposição do Shadow Dark ser dungeon crawling. Ele é tão dungeon crawling puro que a experiência é por tesouro e ouro, não é matar monstro, não é nada disso. Então, você tem aí um incentivo da exploração e do saque que faz com que... Que aquela coisa mais, vamos jogar uma sessãozinha aqui agora, vamos explorar uma dungeon. São jogos que você pensa pouco em introduções e interlúdio. Nesse sentido, me lembra mais os videogames. Você já vem pro pau, ó. Vamos começar a jogar, sem enrolação, estamos entrando aqui, conta as tochas, vamos tomar cuidado se para escurecer. Se ficar no breu total, opa, se ficar na escuridão total, a gente se ferra. Ele é bom para quem quer uma campanha de masmorras intensa e fluida, assim, com mecânicas modernas, mas também muita geração procedural, muito gerador, muita tabela, muita ferramenta para ajudar, o que é uma característica que eu gosto muito dos jogos atuais. Você, por mais que você possa sentar e fazer um prep bastante elaborado, ele te dá ferramentas para você conseguir fazer com que coisas surjam do nada. Às vezes não é nem de maneira orgânica, às vezes é de forma repentina. Opa, saiu aqui uma criatura desse jeito e acaba levando uma improvisação, não só por parte dos jogadores para lidar com esse imprevisto, mas também com o mestre do jogo, que ele meio que foge um pouco daquela ideia, olha, eu preparei aquela dungeon da Torre da Tempestade, mas aí o grupo do jogo não quer entrar na Torre da Tempestade, e aí tudo bem, a história continua, eles entram na caverna e sem querer eles entram na caverna da tempestade, que é a mesma coisa que o cara pensou no outro lugar, mas ele só meteu no outro ali. Às vezes é pior, às vezes a galera tá com tanto medo de enfrentar um perigo, alguma coisa. Então, quanto mais o mestre tem essa capacidade de, não, tudo bem, não foi por esse lado, vamos seguir por outro, que eu acho que o Shadow Dark, putz, arrebenta.
Não, isso aí que você falou é em cima de um conceito que vem com muita força, que é a ideia da narrativa emergente, que é aquela coisa de que a história é o que surge na mesa, certo? Ah, o que a gente vai jogar hoje? Qual é a história do jogo? Não sei, a gente só vai saber depois que a gente terminar o jogo, aí a gente vai ter a história. Essa ideia é uma coisa que vem para ajudar o mestre, que ele não precisa ficar feito um louco tentando pensar em um milhão de possibilidades, e acaba que ele também se diverte ali. E a quantidade de tabelas, de você randomizar uma série de coisas, vem nessa esteira, que é bacana, que também veio com o boom dos RPGs solos, né? Também traz muito isso.
O Balbi, ele tem uma capacidade ímpar de conseguir criar terminologias que nos ajudam a conversar sobre questões de mecânicas. Sim, uma vez que você nomeou aquilo, você consegue diminuir os seus mistérios. Então ele tem um conceito que é a lei da mesa, que é o seguinte: o que vale é o que o mestre colocou e falou na hora do jogo. Não adianta você fazer uma ficha de background de 5 páginas ou o mestre fazer um prep de dizendo que essa caverna aqui tem 50 metros de profundidade. Se na hora do jogo ele falou que a caverna tem 10 metros, acabou. O que vale é o que está sendo colocado ali. Você tira muito da atenção do que está fora no jogo e transforma o momento da ascensão em si num lugar mágico. Essa é a hora de resolver, essa é a hora de ter jogo de cintura e fazer a coisa certa. E você precisava dessa terminologia para você conseguir destacar esse tipo de conceito. O Old Sword Rain, ele é inspirado fortemente em D&D, na tradição SR, mas ele tem umas regras um pouco mais estruturadas, assim, como um retroclone moderno, assim. Ele facilita para quem vem do D&D, ele transforma mais fácil essa migração, mas ele tem uma profundidade. Ele não é necessariamente minimalista, assim. Ele tem umas mecânicas mais claras, assim, mais sólido. É um sistema extenso, assim, pensado como core rules, assim. Vamos fazer material de campanha pesado porque a gente vai poder explorar. Tudo bem, você pode seguir uma linha simples e não vai pegar tanta coisa do livro, mas se você precisar, o livro tá ali e o jogo pode virar uma coisa mais complexa. Às vezes eu gosto disso, às vezes eu não gosto. É muito engraçado, eu tenho uma impressão meio que assim, que com o tempo, isso passando muito tempo, né, 5, 10 anos, no geral o mercado ele tem uma tendência de gostar de complicar. O mercado no geral ele sempre tá puxando um pouco mais para complicar ou puxando um pouco mais para descomplicar. Tudo bem, pessoas podem estar em tempos distintos e uma está subindo, outra está descendo, mas acaba sempre sendo um pouco para esse lado. Nós mesmos que, sei lá, a gente pode estar numa fase atual que a gente está gostando muito dessa questão da simplificação, tá, muito em parte também porque a gente tem uma certa idade, a gente precisa de uma coisa que seja rápida, que seja direta ao ponto, mas a gente não pode esquecer que no passado a gente gostava de sentar e discutir regra. Cara, as sessões de Role Master que eu tinha no passado eram verdadeiros grupos de estudo, que às vezes a gente nem jogava, mas a gente falava sobre as possibilidades, e isso leva uma curtição para uma galera que, por mais que não sejamos nós no momento agora, tem muita gente que curte e dá espaço para o mercado, para esses jogos.
Sim, eu lembro de um vídeo que eu vi há um tempo atrás, onde foi relacionado a uma pesquisa da própria Wizards, isso na época do D&D 2014, né? Ele deve ter feito essa pesquisa em 2018-2019, em que eles detectaram que tinha uma quantidade imensa de gente que fazia personagem, mas nunca jogavam. Eles olharam as estatísticas do D&D Beyond. E aí, foi até o Ben Milton, do canal Quest in Beast, que levantou essa bola. Ele falou, dizem que o D&D tem três pilares, né? Que é combate, exploração, social. Mas ele propôs um quarto pilar, que seria a criação de personagem. E disse, cara, tem uma galera que gosta de criar personagens, de ficar brincando e fazendo. E aí ele vai fazer um background de 5 páginas. Na verdade, essa galera, eu acho que ela nem está muito ligada em jogar. O que ela quer é imaginar e fazer uma história e criar uma história. Só que aí você tem um sistema de jogo com regras que vai meio que dar uma direção. Você, não, né, você dá uma regra para essa tua imaginação. Você não vai inventar o que tu quiser. E aí, de certa maneira, talvez isso na cabeça delas legitime a sua criação. Não, eu criei esse personagem aqui, mas olha só, ele está seguindo esse conjunto de regras, então ele tem um valor. E aí cria o seu personagem, aí cria o seu background de 5, 6 páginas, que provavelmente nunca vai ser jogado, mas eu acho que a intenção nunca foi ser jogado. Eu falo isso porque às vezes eu gostava de fazer uns NPC doido e fazer a história deles. Quando eu estava pensando num NPC, eu pensava no NPC e eu tinha vontade de fazer a ficha. Meio que para legitimar aquela história. Não, ele existe de verdade porque tem uma ficha, entendeu? Era muito essa lógica. E aí um sistema com bastante regra, bastante coisinha para você combinar, faz isso. E eu acho que parte do apelo do sistema cheio de regra, cheio de complicação é essa. Você consegue fazer lá o seu personagem, ele parece mais, sei lá, mais sólido, não sei.
Mas eu já tive muito jogador que usava essa questão do background de 5 páginas para se valer de vantagens que ele inventou ali. Ah, tá aqui no background que eu sou sobrinho do rei. Como fazer essa filtragem? O mestre vai sentar e vai, que nem um professor fazendo uma correção de escola. Ah, não, esse parágrafo inteiro aqui não pode. Isso. Aí vai ficar indo e voltando.
Mas a diferença disso é o seguinte, eu tô falando de uma coisa mais lúdica, onde o cara fez uma história do personagem. Esse que você tá falando é a galera que não faz história, eles fazem uma desculpa. Olha só, eu fiz esse combo aqui que não faz o mínimo sentido, ele é um paladino, mas ele fez um pacto com o demônio. Não, mas eu tenho um motivo, tá? Claro que tu tem, cara. Se você tiver o mínimo de imaginação, a gente inventa uma história e justifica isso. Não quer dizer que, né, que vai funcionar. Mas assim, o cara queria um combo, ele só inventou uma desculpa para aquele combo. Mas essa coisa mais lúdica que eu falo é uma pessoa que bolou uma história na cabeça de fulano, que era primo do rei e fez isso, aquilo, outro, e queria contar essa história na cabeça dele e provavelmente viveu já todo um período desse personagem. Acho que ele, como eu te falei, acho que ele nem queria jogar. Mas aí ele botou isso na regra, que é para poder meio que dar uma solidez pro personagem. Quando começou esse boom, uma coisa pra gente fazer programas futuros, né? A gente falar de RPG solo. Quando entrou esse boom dos RPGs solos, nossa, esse pessoal deve ter ficado super feliz, porque aí agora você consegue pegar essa coisa e levar adiante e fazer mais coisas. Você vai dar mais legitimidade ainda. Porque o seu personagem venceu tal batalha, pô, bota a batalha aí e faz, vê se você vence, vê o que acontece. Então você consegue fazer. Agora, usar para jogo, eu sinceramente sou contra. Eu acho que background de jogo tem que ser assim, 2, 3 linhas, só pra te dar uma motivação. Sei lá, tá em procura de vingança, tá fugindo de alguém, tu quer não sei o quê. O Breu tinha uma coisa assim, né? Uma coisa assim, que você tá atrás de tal coisa, você é bom não sei o quê, e vambora, é isso.
Tirou as palavras da minha boca. O jogo solo tem todo um potencial de atender os jogadores que têm essa demanda. Se ele tem realmente uma necessidade sincera de criar uma história mais complexa, ele vai encontrar no jogo solo uma maneira de continuar essa formatação. Mas, infelizmente, tem muito jogador que quer fazer isso para subir no palco e brilhar mais que o coleguinha. Ou, de repente, que os outros jogadores leiam e, pô, maneira sua história, hein? Mas você acaba criando um problema de protagonismo, de hierarquia de protagonismo, que, pô, se todos os jogadores sentarem e fazerem aquele background complexo, pô, imagina, o mestre vai ter que sentar, vai ter que olhar tudo aquilo ali. Um bom mestre mesmo, que tenha muita paciência, talvez até pegue aquilo ali e faça um material. O que nos leva a um outro ponto também da criação de jogos é que o mestre, ele tem que pensar um pouco menos no próprio umbigo dentro do desenvolvimento da história e entender que as coisas que os jogadores trazem para o jogo, se ele aproveitar, ele vai ter uma capacidade de gerar muito mais imersão e retenção do grupo de jogo, porque, ah não, olha, aquilo ali fui eu que botei, que bolei, que coloquei, né? Eu acho que o RPG tá crescendo de várias formas e só a possibilidade de a gente poder conversar disso já é um sinal.
A ideia de uma narrativa emergente meio que ajuda nesse caso, né? Porque ajuda a domar um pouquinho o ego do mestre, porque a história vai surgir de acordo com o que acontecer na mesa, de acordo com as situações geradas na mesa. Ele não vai conseguir vir com o seu grande plot, a sua grande aventura, seu proto-romance, seu novo Senhor dos Anéis. Não vai, cara. O que ele vai fazer é ter ali o cenário, o desafio, joga os jogadores ali, ó, se virem. Vamos ver o que vai sair disso. Isso ajuda o mestre a baixar um pouquinho a bola.
Nós falamos do Breu, mas nós precisamos falar também dos outros jogos de D20 nacionais, em especial o Tormenta e o Old Dragon. O Old Dragon foi o estandarte solitário que se manteve levantado, poxa, sozinho, na época que eu chamo de diáspora da quarta edição. Foi, todo mundo estava ou não jogando RPG, ou jogando outras coisas, ou fugindo do jogo do dragão. Aquela galera ficou lá, se manteve fiel. Por muito tempo foi o único canal de comunicação com o público nacional, numa época em que as pessoas não estavam muito ligadas em RPG. Foi o fundo do poço que a gente precisou chegar.
Eu lembro da primeira edição do Old Dragon, eu tive. Foi interessante, porque assim, eu já conhecia outros jogos que faziam isso, mas pela primeira vez chegou no Brasil, eu dei uma força, achei bacana, porque, né, eles chegaram e começaram a fazer a mesma pergunta que estavam fazendo lá fora. Vem cá, e se a gente jogasse que nem jogava antigamente? Num primeiro momento pegou a galera nostálgica, né? Vamos jogar, mas essa galera nostálgica também trouxe uma galera nova. Eu acho que ele apontou que, ó, gente, tem um interesse no pessoal em jogar uma coisa um pouco diferente. Essa nova edição do Old Dragon foi muito bem sucedida. Tá muito arrumadinho, eles mexendo bastante coisa, tá muito legal, entendeu? Com um suporte online muito bom.
Passou-se a ter uma conscientização de design que fez com que o jogo se tornasse mais claro, mais simples de entender, criando também uns suplementos interessantes de exploração de hexágonos, né? Muitos livrinhos com muitos, né? Mais uma vez, a modularidade aqui é a regra. Eu vou separar aqui os livros que a minha campanha vai precisar, os que aqui não vou usar ficam de lado. Acho que isso torna mais clara a modularidade e foge um pouco da bagunça que a gente estava conversando um pouco mais cedo, de ter dificuldade de dizer não para o material que entra.
Sim. Ele voltou para o estilo antigo, né? E outra coisa, ele voltou para o medievo. Voltou para o medieval, coisa que ele vai diferenciar do Tormenta, né? O Tormenta é aquela fantasia, é isso, é fantasia com uma pegada forte em anime. Então, assim, medieval histórico nem pensar, é medieval fantástico, bacana. E o Old Dragon ficou com aquela cara antiga de medievo, né? Que é bacana, porque se você estava se sentindo meio perdido com fantasia fantástica doida do D&D, acho que é um porto seguro o Old Dragon.
O Tormenta, cara, como não falar de Tormenta sobre os novos D20? Não é um jogo que nós somos especialmente afeitos, não por uma questão de ser de outra editora, porra, Jambô é maravilhosa, tem muitos títulos, mas ele tá pensando especificamente num público nacional, que não somos nós, mas que tem gente pra cacete, que é fiel, que é leal, que acompanha. O universo é muito rico. Ele há muito tempo deixou de ser um universo e é um multiverso a partir dos olhares dos seus jogadores. Uma coisa é você jogar sobre o olhar dos livros do Caldela, que tem uma profundidade, que trazem uns questionamentos que são maduros, são, sabe, é um povo que pode tentar jogar um jogo mais cabeça, mesmo se poder interagir com criaturas fofinhas, bonitinhas, ou andar com um capoeirista ou um cangaceiro junto com o paladino, com o bruxo. Esse olhar de universo de anime, ele fugiu muito de uma galera mais purista, mas atendeu e conquistou o público de maneira tal que, poxa, a gente só tem que bater palmas, né? E acabou se desdobrando em outros jogos, né? O Ordem Paranormal, ele também é um novo D20. Mas eu acho que ele veio por uma escolha que eu achei complicada, de um jogo do Cellbit que era sobre investigação e mistério. Você pegou o chassi de um jogo de fantasia medieval e de porradaria. Agora o pessoal tá pegando e publicando materiais novos que estão revertendo isso. Mas... Sim. Olha só, isso é só uma confirmação de que o D20 é um sistema em que você realmente pode encaixar para qualquer coisa. Mas você tem que sentar e fazer o dever de casa direito do que é a sua proposta. Porque senão vira uma bagunça e não sei se você acaba conseguindo gerar muita retenção.
É, exato. Eu acho que aquilo que a gente estava falando no outro episódio. O D20, assim, não é a melhor opção para todos os gêneros. Tem certos gêneros que outros sistemas são mais fáceis de você adaptar. Um sistema que tem classe, que tem nível, você jogar numa coisa moderna, nos dias de hoje, é extremamente complicado de você adaptar e fazer funcionar. Melhor seria um sistema baseado em perícia, como é um chamado de Cthulhu, faz mais sentido para uma campanha atual, né, contemporânea, urbana, é, né, bem mais interessante. Mas o Tormenta, eu acho que ele pegou muito bem, cara. Quando ele pegou essa estética anime, ele pegou toda uma comunidade que gostava de anime, que gosta de anime, e arrebatou essa galera toda. E para você ver, né, como é que a gente está velho, tem uma galera que aprendeu a jogar jogando Tormenta. Tormenta é o jogo da infância deles, é o jogo da adolescência deles. Então eles têm um carinho nostálgico pro Tormenta.
E todas as edições, porque já tem 5 anos dessa última revisão, saiu uma Tormenta 2025, mas tem uma galera que também começou a jogar há 5 anos atrás com essa edição. Sim. Então, essa capacidade de chamar novos jogadores, ela é fantástica e se dá, obviamente, pelo talento da galera que trabalha lá, mas também um pouco pela carência do mercado do RPG de um jogo que explore um pouco mais essa pegada anime, né? Eu lembro lá atrás só o Big Eyes, Small Mouth, alguns RPGs bem específicos que brincavam com essa pegada do anime. E como você não tem nada que possa competir, então eles seguiram lá no Oceano Azul, mandando ver e conquistando jogadores a todo momento. Mas isso, André, a gente já conseguiu falar aqui de um pouco de todos esses jogos. O Jogo do Dragão, ele realmente não é mais um domínio da Wizards of the Coast. A Wizards of the Coast tem que competir. Você falou uma coisa antes que é muito interessante, né? A ETA editorazinha boa de conseguir encher a bola dos rivais para poder a galera continuar e no final brigar contra o seu produto, né?
É, ela é muito boa de criar seus próprios concorrentes, né? Na época da quarta edição, todo aquele processo que eles fizeram gerou o Pathfinder, que virou uma concorrente dele. Aí agora, com a quinta edição, novamente eles tentaram criar um jardim murado, né? Fechar o AGL, pegar a exclusividade, não deu certo, gerou novamente uma diáspora, gerou novamente a opção de gente querendo alternativas, fazer alternativas ao D20. E aí surgiu uma porção de gente que até... Esse é o grande perigo, né? De fazer um jogo que tenha a mesma pegada do D&D, super-heróico, fantástico, bastante raça ou ancestralidade, uma tonelada de classes, só que com uma mecânica mais elegante. Você ainda continua fazendo combo, poderzinho, combate como esporte, mas vamos fazer a coisa fluir melhor, porque tá meio confuso. Tem umas regras aqui que estão muito, muito congestionadas. Aí você vai ter, por exemplo, o DC-20, que eu nem sei se ele já foi lançado, acho que ele tá para ser lançado, mas ele faz exatamente isso. Tem um chamado Nimble, que faz exatamente isso também. Ah, você gosta do D&D? Você gosta desse jeito de jogar? Desse jeito do seu personagem ser? Beleza. Então, você vai fazer exatamente isso. Você vai fazer com umas regras mais palatáveis. Umas regras que vão rodar melhor, né? E todas aquelas coisas que ficam meio complicada, que dá trava na mesa, não vai mais travar. No nosso jogo não vai mais acontecer isso.
O Nimble é interessante, né? Porque é aquele jogo em que você meio que já vai rolando o dano e não o ataque. E aí, em cima disso, ele criou uma série de outras regras, né?
É, o Nimble ele surgiu como um suplemento no Drive-Thru RPG para um adendo para a quinta edição, para poder dar uma alinhada nas regras, uma acelerada no jogo, uma limpada no fluxo de combate, né? Uma das ele introduz várias mecânicasinhas. A que chama mais atenção é, você não rola mais para atacar, você rola o dano direto, né? E aí, se o dado de dano der um valor máximo, ele explode. Se ele der 1, você errou. Eu não me lembro se você incorporava a armadura que reduz dano, eu acho que sim, não vou lembrar agora. Mas ele coloca economia de ação, tá? Ele coloca acho que 3 ações, acho que ele bota isso. E aí o suplementinho, ele pegava vários talentos, né? Vários feats, e dava uma ajustada para o pessoal poder ver. E a ideia era pegar a tua quinta edição e dar uma ajustada nela, deixar ela mais fluida, mais rápida. A própria questão de iniciativa também, ele mexe na iniciativa. Eu não lembro agora, mas eu acho que ela fluía mais rápido. E ele fez muito sucesso. Ele fez tanto sucesso que o autor chegou e falou, bom, vou pegar isso aqui, expandir e fazer um RPG completo a partir dele. Aí fez uma campanha de financiamento coletivo, foi bem sucedido, acho que angariou, acho que um pouco menos de 1 milhão. E ele foi entregue recentemente, a caixinha com o livro. Muito bonitinho, assim, ele tem essa pegada moderna de ser usável. Você abre, assim, ele, a fonte é grande, não tem aquelas paredes de texto, tudo direto ao ponto. E várias classes, subclasses, tudo que você espera da quinta edição, só que de uma maneira muito mais fluida, mais rápida, entendeu? Extremamente azeitadinha. E a grande proposta do Nimble, que é a diferença do Pathfinder, é a diferença dos outros. Ele se propõe a ser totalmente compatível com a quinta edição. A ideia dele é o seguinte, ó, continua com os teus livros de quinta edição, você pode pegar e usar. Tu encaixa o Nimble ali. Tanto que os pequenos problemas que o Nimble tem é por causa da compatibilidade com a quinta edição. Por exemplo, ele tem uma porrada de condições, né, que o personagem pode ter uns tags de condição dependendo do que acontece a ele. Não precisava ter tanto. Ele só tem esse tanto de condições para poder ficar compatível com a quinta edição. Então, assim, o que atrapalha ali um pouquinho é essa compatibilidade, mas assim, está sendo muito elogiado para a galera que quer jogar a quinta edição, mas quer que a coisa flua melhor. E um outro que ainda não saiu é o DC20, né, do Dungeon Coach, que a proposta é rigorosamente a mesma, só que ele não é compatível com a quinta edição, ele só usa 4 atributos, não usa mais 6. Ele pegou, tipo assim, vamos pegar a quinta edição e vamos evoluir. Todo mundo, a propaganda do DC20 é essa, é o que deveria ser a sexta edição, né? Porque ele realmente pegou e largou as vacas sagradas, entendeu? Ele não teve medo de chegar, não, vamos botar 4. Ah, mas é 6, não, vamos botar 4, faz mais sentido. Magia, não tem essa coisa de memorizar nem nada, não. Vamos fazer, pô, acho que é mana point, alguma coisa do gênero, e refez todo com essa cara. Pouco que eu vi, né, de análise de mecânica e tudo mais, bem legal, bem elegante. Não é meu estilo, porque ele é bem cheio de regrinha, de combos, de tudo, mas de uma maneira muito mais fluida que a quinta edição. Eu não lembro se ele tem economia de ação, tá? Se ele tem 3-4 ações. Eu acho que ele faz uma coisa nesse sentido. Que é um troço que, sabe, é uma ideia boa, entendeu? O pessoal tem que usar mais isso.
É. E eu tava pensando aqui, a gente tava falando muito dos jogos nacionais, mas eu queria até sair um pouco da fronteira do sistema e falar um pouco do Ark, né? Que é um jogo, hoje em dia tem versão para Old School Essentials, eu acho que tem para o Old Dragon também, mas o Samuka fez um universo muito legal. Quem quiser dar uma conferida, tem episódio do Legião de Dados sobre o Ark, que eu gosto muito de dizer que é psicodelia em preto e branco, porque você tem muito aquele conceito do deserto, que de dia o céu é luminoso e as areias são negras, e aí quando anoitece, as areias brilham prateado e você acaba tendo essa inversão, e muitas criaturas que se valem disso, porque numa das inversões você tem um brilho absoluto, na outra você tem uma escuridão absoluta que sempre dura ali alguns minutos, e tem criatura que é preparada para poder atacar nessas horas em especial. Eu acho que o O Samuka conseguiu, uma vez que ele não tinha que se preocupar tanto com o sistema, porque o sistema, né, já existia, o chassi para ele qual se apoiava, ele conseguia brincar com uma série de outros elementos que fazem com que torne ele um jogo especial. Eu também preciso lembrar do Caves and Hexes, do Rafael Balbi, junto com a comunidade do Café com Dungeon, que tem todos os grupos, aí é grupo de estudo mesmo, como é que é o jogo, do conceito, como é que funciona. Sim. Toda essa questão da terminologia muito clara do Balbi faz com que os jogos alcancem um potencial de conversa de game design que vão muito além. Você conhece alguma coisa desses dois jogos?
O Ark eu só ouvi falar. O Caves and Hexes eu acompanhei um tempo, que eu acompanhei o Café com Dungeon. E o Caves and Hexes tem uma versão dele de Dark Sun, que é chamado Terra Calcinada. Aí tem um sitezinho informando, é bem interessante. Assim, o meu interesse é limitado, porque o Terra Calcinada, o que o autor faz é pegar a caixa básica de Dark Sun, a primeira caixa básica, e adaptar para o Caves and Hexes, né? Caves and Hexes, o chassi dele é o BX, parte do BX. E aí ele adapta isso para o Dark Sun, para a caixa básica. Dark Sun, e é muito legal, se quiser jogar a caixa básica do jeito que ela foi bolada... O Terra Calcinada é bem pra isso. Então eu conheço por causa disso, por causa dessa ambientação. O Ark eu tinha só ouvido falar. Um amigo meu me mostrou, uma vez eu cheguei a pegar o livrinho e olhar de um amigo. Achei bem legal pela doideira. O tipo de doideira que você vê muito no OSR. Eu acho legal, viu?
E o OSR, ele é um fenômeno. Ele é muito mais do que só uma escola de RPG. Você pode dizer que tem lá... a escola dos ingleses, da Modifius, você tem os jogos da Free League, o SR, ele... Tanto que o SR já virou muita coisa. Já virou Renaissance, já virou Revival, já virou Renewal. Cada um acaba pegando esse espírito e, às vezes, tentando ser mais fiéis com os jogos antigos, às vezes pegando aquilo ali como uma referência para poder criar coisas novas, e aqui acaba sendo esse convite final. É, você também pode fazer o seu próprio jogo, o seu novo D20. O Rafão Araújo e o Diego Bacinello mandaram ver, sentaram e fizeram o Breu, que é um jogaço. Eu acho que de todos esses jogos é o que eu tenho mais vontade de sentar e montar uma mesa. Eu acho que muito pelo que você conversou, a forma como ele é editado, que ele é escrito, que ele é apresentado, eu sinto que ele conversa mais direto comigo. Eu acho que também vale muito o fato de que o Rafão fez uma maratona de Café com Dungeon. Ele pegou um trabalho muito legal que já existia do Balbi para poder estabelecer as terminologias e apresentar um jogo bem mastigadinho, mas também conseguiu acrescentar os elementinhos lá. Fica então aqui a lição do Breu para todos nós. Vamos seguir aí essa referência do Rafão Araújo, do Diego Bacinello. Quem gosta de D20 deve correr atrás de fazer o seu. Não precisa ser um livro básico, pode ser algum detalhe, algum ponto específico. E nesse aspecto, o brincar do game design, ele é muito convidativo. André, mais uma vez, muito obrigado. Muito feliz por aqui estender um pouco mais esse nosso cabedal de jogos dentro do universo D20. Eu queria liberar o microfone para você dar um último recadinho.
Nada, eu que agradeço pelo papo. É bacana a gente ficar debatendo esses jogos. No final das contas, a gente descobre que a coisa é mais rica do que as pessoas podem imaginar, né? Quando olha o livro, ah, é só um jogo? É só um jogo, mas ele tem toda uma carga por trás dele. É legal a gente discutir como é que as coisas chegaram no ponto que chegaram, por que chegaram. De repente, você olha uma regra assim, você, pô, de onde veio isso? Não, isso veio de tal situação. Ah, tá, agora faz sentido. É bacana, eu acho que a gente está numa fase bem interessante do RPG, e o próprio D20 é aquela coisa, o pessoal está perdendo medo de brincar com ele, isso é bom, e começando a testar outras coisas novas. Mas eu acredito que vão vir mais coisas interessantes aí. Não da Wizard, mas de todos os outros.
E quem puder, eu vou também arrastar um pouco a asa para casa. Quem mesmo não goste de complexidade, deem uma olhada no Pathfinder 2ª edição, especialmente esse remaster. Tem muita coisa legal para dar uma olhada. Mesmo que você tenha alguma resistência, você pode ter certeza que ali vai ter muita coisa legal para você botar para o seu jogo. Eu quero agradecer não só o André, mas todo mundo que está acompanhando a gente nessa nova jornada por 2026. E... já já a gente está se encontrando de novo com mais episódios do Bordo RPG. É isso aí, André. Manda um abraço pra galera que eu dou um tchau-tchau na sequência.
Um abraço pra todo mundo, gente. Até a próxima.
Perfeito, galera. Um grande abraço. Tchau-tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
Blinda, se entrou na caverna, tem que aceitar.